Isso. Pronto. Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal. Convido a todos para cantarmos o hino nacional. Boa noite a todos os presentes, aos agentes de saúde, aos munícipes. O prefeito pediu para fazer uso da palavra antes da reunião. Uma boa noite ao prefeito.
Boa noite a todos e a todas. Mas mais nada, eu queria agradecer ao presidente, à Câmara, por me dar o uso da palavra nesse momento. Eu vou serei breve e acho que, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Emanuel, que trouxe uma notícia, constar em ata que o deputado federal Júlio Delgado destinou para o município uma verba para compra de equipamentos no valor de 100 mil reais. Já passei para a pessoa que é competente para fazer a inscrição no cadastro. Agradeço o deputado em nome do município. Eu pedi o senhor presidente justamente para mim fazer um esclarecimento para vocês e até trazer uma boa notícia. Primeiro, eu queria entrar no caso da casa da Mangueira. Acho que tem uma emenda aí pedindo que a gente construa essa casa até o dia 31 de dezembro desse ano. Eu aprendi no longo da vida que a gente deve pedir um prazo maior e cumprir menor. E essa é a intenção do Executivo. Quando eu pedia de até 31 de dezembro de 2020, é justamente o tempo que eu vou ter como prefeito para os próximos meses. E a gente não sabe o que acontece. Desde o início do mandato, a gente vem conversando com o Ministério Público e com outras entidades, até mesmo, porque o que acontece no município?
Senta na mesma. Então hoje. Alô? Alô? Hoje você não tem, infelizmente, hoje no Estado, você não tem uma previsão de receita. Você hoje, todos vocês sabem que o ano passado o Estado de Minas Gerais capou do Fundeb recursos na ordem do município mais de 600 mil reais. E graças a todos os funcionários da prefeitura, a todos os secretários, nós conseguimos no ano passado não atrasar com o funcionalismo público, principalmente com as professoras. Então, quando a gente pede um prazo maior, é justamente para cumprir com aquele prazo. Eu queria construir a casa que a gente está tentando, não é nem comprar a casa, e nem não é nem compra, porque ali o que é? A proprietária não está pedindo nada mais, nada menos, que a gente construa uma casa do mesmo tamanho dentro do lote que é dela. Na verdade, ela está doando para a prefeitura a área, não cobrando nada. Evidentemente que ela quer a casa dela, porque você não tem como pegar uma serra e serrar um pedaço, jogar a casa para fora e deixar o resto para dentro. Então, a gente vai ter que construir uma casa. É uma obra que várias pessoas prometeram em campanha e não cumpriu. Vereadores que passou por essa casa cansou de fazer requerimento para aquela obra e não conseguiu com o executivo. E ao momento que nós conseguimos aquele recurso para aquele asfalto, todos vocês sabem muito bem que aquilo ali, de uma forma ou de outra, é um perigo para a proprietária. Então, quando eu pedi 31 de dezembro de 2020, acho que a casa deveria respeitar esse prazo. Por quê? Porque eu sou executivo, eu sei das demandas do município e das necessidades. E tenho certeza que qualquer um que sentar lá não vai conseguir fazer tudo. Mas pelo menos aquilo que tratar tem que cumprir. Mandei para a Câmara justamente para quê? Para ter uma coisa dentro da transparência, para amanhã não falar que o prefeito está fazendo as coisas sem transparência. Como de vez em quando a gente encontra em algum fake dentro do município, que o município não tem transparência. Resumo. Eu consigo, me comprometo a fazer a casa até o dia 31 de dezembro. Vou explicar a vocês por quê. Cada hora é uma demanda nova. Acabo, nesse momento, às 15 horas, assinar um termo de compromisso de uma ata com o Poder Judiciário, tendo que arrumar 3 mil e poucos metros quadrados para a construção da nova sede do fórum. Eu pergunto a vocês, nós podemos deixar de passar essa oportunidade? O Estado de Minas Gerais, através do Judiciário, quer construir uma nova sede para o fórum. Guarani já cedeu, Rio Pomba já cedeu, São João já vai ceder uma área. E se a gente não ceder essa área? A nossa comarca vai continuar aqui? Então, quando eu falo que a gente tem preocupação, a gente tem que saber lá na ponta, o executivo, que está vendo de fato os problemas. Hoje aqui eu acabo de assinar um termo se comprometendo a resolver um problema de 3 mil metros quadrados para a construção de uma nova sede do fórum. E se essa nova sede não construir, a gente vai ter a nossa comarca? A gente não sabe. Então, eu acho que eu tenho o dever de viabilizar essa obra, que é uma obra no valor de 4 milhões e 250, 200 e poucos mil reais, que, no meu ponto de vista, nós não podemos deixar de passar essa oportunidade. Vai ter que ter um sacrifício do município para adquirir essas áreas novamente. Que a proposta que eu tive, que levei para eles, é uma área em frente onde vai ser a rodoviária. Lá na cerâmica. São dois ou três proprietários que até a presente data comprou barato dentro de um processo licitatório tudo listo. Eu acho que se eles não têm a intenção de mexer mais nada lá, devolva para o município ou até mesmo o município permuta esses lotes com outros futuros lotes para eles trazerem as empresas dele. Mas no momento a gente precisa desses lotes. Isso eu estou passando para vocês verem como que é complexo você administrar um município. Então, quando eu pedi até o dia 31 de dezembro, é justamente para quê? Para a gente ter um tempo. Nesse tempo, a pessoa, a família, não vai ficar sem teto. Evidentemente que o município vai pagar o aluguel para ele. Quanto mais rápido a gente acabar a obra, a gente vai deixar de pagar o aluguel. Então, deixando esse projeto da Mangueira, eu pediria a vocês, evidentemente que a gente não precisa ser votado hoje, mas olhem com carinho, porque o bairro Mangueira precisa dessa obra. E vou ser muito claro para vocês, até o dia 31 de dezembro desse ano, eu não me comprometo em construir a casa. Eu me comprometo até o dia 31 de dezembro do ano que vem, entregar lá pronta. Eu não posso tratar uma coisa e não cumprir.
Por favor, um minutinho. Mas, vamos supor, até 31 de dezembro, não seria, não tem como você abrir mão aí pelo menos uns 4 meses antes para, vamos lá, no mês de julho, agosto.
Do ano que vem?
Do ano que vem. Porque,
eu estou colocando...
O que eu quero dizer? Porque até 31 de dezembro, quer dizer, você está dentro do prazo. 31 de dezembro, vamos supor, tudo indica que você pode ser Agora, vão que você não vai ser prefeito mais, então até dia 31 você deve, não. Eu tinha até 31, não construí, o outro prefeito vai construir. Então, se o prazo vencer 3 ou 4 meses antes, quer dizer, tem aonde...
Eu vou responder para Vossa Excelência, vereador. Vamos colocar, então, até dia 30 de setembro do ano que vem. Se eu não construir a casa, a oposição vai poder levantar no palanque e falar que eu sou um homem que prometo e não cumpro. Tá bom assim, vereador? Então tá ótimo, pode colocar. Vota então até 31 de setembro do ano que vem. Todos vocês sabem que eu me pretendo ser candidato à reeleição. Então se é de até 31 de dezembro de 31 de setembro do ano que vem, se a casa não tiver concluída, aquele que for meu adversário vai poder usar dessa fórmula para tentar me derrubar. Então eu acho que a casa, se todo mundo concordar, pode botar até setembro. Te garanto que vou entregar lá antes dessa data. Se possível, até esse ano. Mas só que, acabei de falar, a gente tem algumas coisas, tem prioridade que tem que passar na frente da outra. Se você mandar eu me priorizar hoje a abertura da Mangueira ou o fórum, eu vou ter que priorizar o fórum. Vai ser uma catástrofe para o município perder uma comarca. Mas eu tenho certeza que o município vai poder honrar, evidentemente, com o apoio da Câmara Municipal, um projeto de lei, posteriormente um contrato, um contrato entre as partes, o município e a proprietária, junto com a família, com testemunha e tudo mais. Enfim, eu não importo de tirar 2, 3 meses, que eu tenho certeza que vai acabar antes. Mas a gente tem que sempre julgar um prazo maior, vereador, para a gente cumprir esse prazo.
Eu agradeço ter acatado a sugestão e acho que aí fica mais... Porque você pega o último dia do seu mandato, quer dizer, vai ter 3 ou 4 meses aí para...
Não, é válido, é válido.
De qualquer maneira, eu agradeço a sugestão aí que você ter acatado a minha sugestão.
E já ia esquecendo, e também agradecer e passar para os vereadores, que o deputado Euclides Petz botou 200 mil reais para a saúde também, e deve colocar mais alguma emenda aí nos próximos dias, que todos os deputados novos hoje não têm emenda para esse ano. Mas pelo que está no noticiário que falou, Bolsonaro vai passar uma emenda extra para aqueles que foram eleitos em primeiro mandato. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte: eu estou mandando para todos aqueles deputados que foram votados dentro do município, quando fiz isso no início do mandato, uma carta colocando um ofício, colocando o município aberto para qualquer deputado que queira ajudar o município. E o município não vai omitir aqueles deputados que de fato têm ajudado o município. Quero constar também que a deputada Margarida Salomão ficou de colocar R$250 mil para a construção de uma quadra. Tá bom? Mais muito obrigado a todos, desculpa a emulação. Agradeço ao presidente por ter me cedido esse espaço. Eu acho que isso aí é papel tanto do executivo quanto do legislativo de dialogar, e já fica resolvida essa questão da casa. Se os vereadores achar por bem até dia 31 de setembro, e se os proprietários achar por bem que deva acreditar no executivo, a gente vai concretizar uma obra que vários prefeitos prometeram, vários vereadores passaram por essa casa, prometeram e não cumpriram com a palavra deles. E nós, mesmo não prometendo em campanha, nós vamos fazer não só essa obra, como outras. Vou dizer bem claro para vocês, a minha maior preocupação ali vai ser quando a gente conseguir concretizar a ponte em cima do rio Caranga, que vai sair na estrada do Caranguejo. Nós já ganhamos do Estado os tabuleiros e a viga. O projeto já está pronto, estou tentando viabilizar as cabeças. Deixar bem claro para vocês, depois posso até passar para vocês, já existe a doação do Estado das vigas e dos tabuleiros. E eu estou tentando viabilizar a construção para não ter recurso próprio do município, a construção da cabeça. Se vocês tiverem algum deputado que queiram fazer essa doação, o executivo está pronto para fornecer o projeto e tudo mais para qualquer um, e que seja mostrado para a população que quem é que de fato quer ajudar o Rio Novo ou somente pegar os votos, levar e não trazer mais. Tá bom, vereador? Muito obrigado. A palavra, vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, senhor prefeito, mesa diretora, colegas vereadores, plateia presente, nosso cinegrafista Luiz Carlos, o senhor prefeito. Eu queria até parabenizar o senhor pela obra lá, o asfalto ficou, deu um outro aspecto para o bairro das Mangueiras, eu tenho certeza que os moradores ficaram felizes. Não colocando em discussão, eu até fui quem tive a... Eu pedi prazo na última sessão, eu sugeri essa emenda modificativa, acrescentando, no caso, diminuindo esse prazo. Eu até conversei com os familiares e eu não tinha nem colocado essa questão política, como o nosso amigo, nosso colega vereador Ivaldo colocou, entendeu? Conversando com a senhora, a dona Maria, né? Ela igual falou, eu sei, meu filho, que eu tenho, que a casa está num local impróprio. Eu não quero sair da minha casa, mas eu sei que eu tenho que sair. Então, a ideia era até pedir ao senhor, sabendo das dificuldades pela qual não só o município de Rio Novo passa, mas todos os municípios, o quanto antes o senhor conseguisse realização dessa obra, porque o senhor sabe, o senhor tem parentes mais velhos, eu tenho, já perdi muitos, infelizmente, como o senhor também. A pessoa tem aquele amor, não o valor, né, financeiro do imóvel, mas o valor sentimental, né? E não resta a menor dúvida que até uma questão estrutural ali de infraestrutura da rua, né? Eu e o vereador Emanuel tivemos lá hoje à tarde, realmente tem um risco, né, de acidente, até para quem transita pelaquela rua e até para a própria proprietária do imóvel, né? Uma vez que ali, estreita, inclusive ela até relatou que já teve casos de caminhão que esbarrou no telhado dela e tudo. Então, a minha ideia, né, foi nesse sentido, não levando pela questão política, por ser um ano político, o ano de 2020, mas sim por conversar com a senhora, falar, meu filho, o que vocês puderem fazer lá para agilizar isso aí? E tem a questão também, né, senhor prefeito, que mais um ano pagando aluguel, como está no projeto, é um custo a menos para o município, né? Hoje um aluguel aí de uma casa, né, razoável aí gira em torno de R$500, R$550, um ano aí seria em torno de R$6 mil. Foi nesse sentido que eu fiz essa emenda modificativa. E mais uma vez, parabenizar o senhor pela excelente obra lá no bairro das Mangueiras. Muito obrigado.
Eu quero deixar bem claro e até deixar constado em ata que desde o primeiro dia que eu procurei a Dona Maria, né?
Isso, Dona Maria.
Dona Maria e os seus familiares, em momento algum eles colocaram obstáculo. Isso é muito importante porque ela não tinha necessidade de ter esse transtorno. Evidentemente que pagar o aluguel para ela é o mínimo que a gente possa fazer. Deixar bem claro, a gente não está comprando o espaço dela. A gente simplesmente está construindo o mesmo metro quadrado de construção que ela tem dentro do terreno. Na verdade, ela merece depois até um título de benemérito do município por ela abrir mão daquele espaço. Mesmo que esteja de uma forma... Ela não está irregular, não, e muito menos ilegal. Porque a casa dela já existia ali quando foi feita aquela rua. Como também o proprietário posterior, que é o seu Heitor, ele abriu mão lá, porque ele acho que, se eu não me engano, a escritura dele também consta aquele pedaço ali. E logo no início, ele estava questionando a questão da rampa, que ele não queria que tirasse a rampa dele para entrar na garagem dele. Eu me coloquei à disposição, fui lá, conversei, expliquei a ele que, infelizmente, o projeto foi feito com uma canaleta na beirada. E a Caixa só vai pagar o empreiteiro, a empreiteira que ganhou a licitação, a hora que tiver tudo concluído. E tinha que ter a canaleta. Para fazer a canaleta, tinha que tirar não só a rampa dele, como a do Fernando e demais. Depois que tiver tudo quitado, tudo aprovado pela Caixa, aí sim pode voltar e fazer a rampa novamente. O senhor Heitor abriu mão, que também tem na escritura o terreno dele dentro da rua, é outro proprietário que até merece um voto de congratulando a ele, por ele ter abrido mão também daquele espaço que ele poderia construir da casa dele também, alinhado à rua, alinhamento da casa da Dona Maria. Mas, enfim, como eu disse para ele, a gente está aqui no Executivo para tentar solucionar problemas e não criar problemas. Como o dia que eu fui na casa dela, eu falei para ela, eu não vim cá trazer problema para a senhora. Se você só falar comigo que não quer que tire a casa aqui, acabou, não tira. Não sou eu que vou vir aqui ficar brigando, levando problema para ela, ainda mais considerando a idade dela. Tá? É isso que eu tenho a dizer, mas muito obrigado aos vereadores. Algum vereador quer fazer alguma pergunta?
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Guilherme.
Boa noite, senhor presidente, senhor prefeito, colegas vereadores, todos presentes aqui no plenário. Primeiramente, eu acho que a gente tem que ressaltar essa resolutividade desse problema, meu. Do mesmo jeito que eu tenho que ter felicidade por Vossa Excelência estar aqui hoje nessa Câmara, de 2013 a 2016, nós não tivemos uma oportunidade de ter um chefe do Executivo aqui fazendo esse debate, que é um debate de muita qualidade, de muita agrega nas discussões dessa Câmara. Então, as mesmas felicitações que eu te dou dessa questão, também te dou para essa resolução desse problema, porque também de 2013 a 2016, todo ano nós reiterávamos esse requerimento, pedindo providências em relação a este problema, que eu que acompanho Câmara antes de 2013, já acompanhava que era uma demanda antiga dessa casa. Então, já é um marco, não só para o Poder Executivo, como do Legislativo também, porque o Legislativo, através da sua pessoa, através da sua agilidade em resolver esse problema, também vai ficar marcado como foi a Câmara que aprovou, junto com o Executivo, esse projeto. Então, isso eu acho que também fica uma marca nos nossos trabalhos aqui nessa casa. Outra questão também que a gente tem que ressaltar, essa notícia, brilhante notícia da construção do fórum, a gente vê pelo aspecto também da questão da comarca, de nós não perdermos, dar essa oportunidade de perder uma comarca, que seria uma tragédia para a nossa cidade, nos dá esperança de conseguir também, através desse novo imóvel, ter um juiz efetivo aqui na nossa comarca, ter um defensor público novamente. Porque a partir do momento que a gente vê um Tribunal de Justiça fazendo um investimento vultuoso dessa forma, a gente renova as esperanças que a gente não está esquecido, que o TJ realmente está pensando na nossa comarca aqui. E também temos que ver pelo lado financeiro, que uma obra de 4 milhões de reais vai ter um impacto muito grande na geração de emprego da nossa cidade. Então, a gente fica muito feliz, até aproveito a oportunidade, senhor presidente, e a todos os vereadores, em uma conversa prévia que eu tive com o prefeito, tenho certeza que o executivo vai precisar muito da Câmara nessa questão dos projetos, questão dos terrenos, e já de antemão deixar todos os vereadores já atentos, porque às vezes vai precisar de reuniões extraordinárias. Então, acho que a melhor forma possível da gente poder agilizar a aprovação desses projetos, para que a gente não dê margem alguma para a gente perder essa obra, eu acho que isso é importante. E também reitero, semana retrasada, quando eu estive de volta a essa casa, eu falei que uma das coisas que me deixava muito motivado de estar de volta aqui no Legislativo é saber que esse ano de 2019 será um ano de muita dificuldade, que conforme foi citado por Vossa Excelência, a gente teve um impacto muito grande com a retenção de recursos constitucionais ano passado. Esse ano, com o novo governo, a gente também teve uma pequena retenção, mas a gente sabe também que vai ser um ano muito importante para o desenvolvimento do município. Por quê? Porque já tem recursos já em posse do município para construção de rodoviária, asfalto, calçamento, e isso será muito importante o trabalho da Câmara, porque tenho certeza que será um ano de muita evolução e muito produtivo. E de antemão eu deixo aqui, senhor prefeito, que eu estarei aqui pronto para que a gente possa reunir, aprovar e debater todas essas questões pelo bem do município, porque eu acho que eu tenho certeza o seguinte: quando a gente está aprovando os benefícios para o município, nós estamos sim ajudando, não é somente, às vezes, as pessoas que são políticas contrárias, não, tem que votar contra porque o prefeito dormiu, tem que ser isso que é aquilo. Não, acho que a gente está aqui na sua figura, é como líder da nossa cidade, e nós queremos que você continue com esse trabalho, com todas as dificuldades, mas um trabalho que continue dando resultados para o nosso município. Então, reforço aqui a intenção, pode continuar contando com o meu serviço e com o meu trabalho aqui à frente do meu mandato na Câmara de Vereadores.
Aproveitando e lembrando aqui, na fala do Guilherme, para vocês verem como é que são as coisas. Se a construção desse fórum de 4 milhões e 200 e algum quebrado, se você for ver, 5% dessa obra fica para o município. Porque quando a empreiteira meter a nota para receber lá, ela tem que pagar 5% de imposto. Então, só para você, só essa obra de 4 milhões e 200, vai ficar 200 mil para o município. Isso, hoje, se você me pedir 200 mil reais ali na prefeitura, não, a gente não tem. A gente trabalha sempre no limite. Você vê a importância dessa obra. De 4 milhões e 200 e pouco, 200 já vai ficar para o município. Já paga os terrenos. Mas para isso eu preciso, da primeira coisa, eu preciso de trazer os lotes onde que a gente está vendo para o município, que eu vou ter que tirar dinheiro, porque eu não vou tomar um lote de uma pessoa que de uma forma ou de outra comprou dentro da legalidade, de sentar e negociar. Para vocês terem ideia, eu tenho 15 dias para isso. Nesses 15 dias, já vou avisando para vocês, rapidamente vai chegar um projeto pedindo urgência urgentíssima nisso aí. Outra coisa. É uma sugestão que eu estou dando, estou levando para todos vocês, está faltando a Dulce aqui. Eu acho que é uma oportunidade ímpar que o município tem. Eu vou, em outras palavras, colocar uma... Vou julgar aí uma ideia para ser discutida com vocês. Que eu acho que oportunidade igual a essa a gente não vai ter nos próximos 100 anos. Que é adquirir o prédio da Lacreme. O prédio da Lacreme, para vocês terem ideia, são 15 mil metros quadrados de terreno, com 2.300 metros quadrados de obra, que no primeiro leilão, por 860, não saiu, e saiu no segundo, não saiu no segundo por 525. Então, qual que é a sugestão que eu estou passando para vocês, e acho que a gente deveria ter feito isso também, como o Guilherme falou, não vai ser marco do município, é marco da Câmara. Existem alguns patrimônios dentro do município que poderiam ser leiloados para, com destino daquele recurso, comprar esse imóvel. É um imóvel onde a gente vai poder colocar todo o setor de transporte, todo o setor de obras. Você vai ter terreno para construir um CAPS, você tem terreno para construir mais um PSF dentro do município,
Você tem hoje um imóvel que foi comprado com destino para comprar para a construção da sede da Câmara, que ele hoje já está inútil para o município. Estou passando isso para vocês, que é a ideia que eu estou tendo. A gente pegar alguns imóveis, leiloar para a gente comprar esse grande imóvel. Porque daqui uns dias cai na mão de um particular e aí esse imóvel não vai poder vir servir à comunidade. Por R$ 525 mil, a gente tem que fazer um esforço e adquirir esse imóvel para o município. Reduzir, como o vereador Daniel falou, custo de aluguel, a gente paga hoje, para vocês terem ideia, na faixa de R$ 3-4 mil por mês de aluguel. Então, essa é a oportunidade, estou lançando esse pensamento, vem estudando isso, vem trabalhando para a gente ver se a gente compra esse imóvel sem ter que pesar nos cofres do município. Com isso, a gente teria que abrir mão de alguma coisa que o município tem que não vai fazer falta. É um imóvel, para vocês terem ideia, 2.300 metros quadrados de obra e 15 mil metros quadrados de terreno. Eu acho que é tudo que a Prefeitura Municipal de Rio Novo tem. Vou falar outra coisa para vocês. Estou indo para Belo Horizonte amanhã, que eu já vou contactar com o governo. Já estou puxando a partir de amanhã como que foi doado o prédio do fórum. O prédio do fórum, na época, era do município. O prefeito era o Ronaldo Borges, doou para o Estado para fazer o fórum. Quero ver na escritura como foi a escritura de doação. Se foi para o fórum. O momento que não... Eu penso desse jeito, pelo menos eu estudei um pouco. Se ele foi para o fórum, o momento que construir a nova sede, mesmo que não tenha isso na cláusula de retrocessão, eu tenho certeza que a gente vai conseguir também aquele imóvel para o município. É um prédio que, a partir do momento que construiu a sede nova, aquela sede ali sai do judiciário e vai ficar no nome do governo, fica do Estado. Não é o judiciário que é dono, é o Estado que é dono disso aí. Eu acho também que tem condição, já vou começar a trabalhar, para esse imóvel vir para o município. Eu acho que isso daí... É o mínimo que o Estado pode fazer hoje para o município onde está doando um terreno, que doou um prédio, retroceder esse imóvel para o município, que ali pode ser a própria prefeitura, a Câmara, uma outra coisa qualquer, que a gente, um museu, para contar a história do município. Então, sugestões, a gente tem várias sugestões. Eu acho que a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui. Plantar uma sementinha e ver se a gente faz com que essa semente... cresce e vira uma árvore e vira um fruto para o município. É isso que eu tenho a dizer, mas muito obrigado a todos os vereadores. Qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigado, presidente.
Agradeço a presença do prefeito e quero esclarecer aqui a todos que o projeto que é referente à casa 008, vou pôr em pauta na próxima terça, porque as emendas aditiva e modificativa vieram de última hora e poucos ainda têm acesso a ela.
Senhor presidente,
com a palavra
do Guilherme. Antes de Vossa Excelência, eu só gostaria de fazer uma sugestão aqui, uma solicitação à mesa diretora. Já como o projeto não vai entrar em primeira discussão hoje por essa questão, gostaria que Vossa Excelência já fizesse uma convocação de reunião extraordinária para a próxima terça-feira também, porque aí o que acontece? A gente ganha uma semana de prazo na aprovação desse projeto. Porque é um projeto, conforme o prefeito diz, depende dele para finalização, para a obra, para concluir, tirar as questões de risco, e também para o empreiteiro, também, que precisa finalizar a obra, e também a gente ganha. Porque aí o que acontece? Você já convocando agora, mesmo se vier algum vereador que faltar no dia da sessão, já tem legalidade para abrir um extraordinário após a primeira reunião ordinária. Eu gostaria de solicitar isso de Vossa Excelência.
Colocação boa, vereador. Se todos estiverem de acordo, a gente se reúne na próxima terça e eu abro a extraordinária assim que a gente terminar a primeira.
Senhor presidente.
A palavra é o vereador Ivaldo.
Senhor, que você tem que comunicar então à vereadora que não está presente, né? Você faz uma convocação a ela, né?
Eu envio a ela no ofício. Coloque em votação a dispensa da leitura da ata 1441/2019. Em discussão? Em votação? Vereador? Pela ordem. Com a palavra, vereador Emanuel.
Abstenção por ausência, senhor
presidente. Em votação? Vereadores que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado com uma abstenção. Passo para o secretário a leitura do expediente.
Boa noite, senhores vereadores, funcionários da Câmara, público presente. Projeto de lei número 06/2019, autoria Poder Executivo. Autoriza a adequação dos anexos 1º da lei número 1101, de 29/6/2012 e da outras providências. A Câmara aprova, a Câmara Municipal de Rio Novo aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a adequação do anexo 1 da Lei nº 1101/2012, de 29 de junho de 2012, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos, servidores integrantes do quadro de pessoal do Magistério da Educação do município de Rio Novo. Artigo 2º. Fazem parte dessa lei o anexo 1, cuja adequação foi realizada de acordo com o piso nacional do Magistério. Parágrafo 1º. Os percentuais que trata o caput desse artigo é de 4,17% para os cargos que sofrerão reajuste de acordo com o mesmo índice aplicado ao piso nacional do magistério. Parágrafo único. Os quadros revistos nesta lei serão devidamente consolidados na lei originária. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2019. Rio Novo, 12 de fevereiro de 2019, Ormeu Rabelo Filho, prefeito municipal. Projeto de lei número 07/2019, autoria, Poder Executivo, dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e da outras providências. Projeto de lei número 09/2019, autoriza o pagamento do piso nacional para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias que menciono. Requerimento número 027/2019. Autoria, Eduardo Miranda e Emanuel Aires. Ao excelentíssimo senhor vereador Jordão de Amorim Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Moção de aplauso. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem a mesa diretora desta Câmara que, após apreciação do plenário, seja enviada a moção de aplauso ao Grêmio Recreativo Escola de São Bonito de Barrabás pela participação no Carnaval 2019. Sala das Sessões, Messias Lopes, 8 de março de 2019. Eduardo e Emanuel. Requerimento número 028/2019, autoria, Eduardo Miranda e Emanuel Aires. Ao excelentíssimo senhor vereador Jordão de Amorim Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Moção de aplauso. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem à mesa diretora desta Câmara que, após apreciação do plenário, seja enviada a moção de aplauso ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Rio Novo pela participação no Carnaval 2019. Sala das Sessões, Messias Lopes, 8 de março de 2019, Eduardo e Emanuel, vereadores proponentes. Requerimento, autoria, Eduardo e Emanuel. Requerimento número 029/2019. Autoria, Eduardo Miranda e Emanuel Aires. Ao excelentíssimo senhor vereador Jordão de Amorim Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Moção de aplauso. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem à mesa diretora desta Câmara que, após apreciação do plenário, seja enviada a moção de aplauso à Associação dos Representantes dos Blocos Carnavalescos de Rio Novo pela participação no Carnaval 2019. Sala de Sessões, Messias Lopes, 8 de março de 2019, Eduardo Emanuel, vereadores proponentes. Requerimento número 030/2019, autoria, Jordão de Amorim Ferreira. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo, o vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Romeu Rabelo Filho. Solicito que a Avenida Governador Valadares, em toda a sua extensão, seja proibido estacionar veículos nos dois sentidos. Justificativo. por ser uma avenida estreita, ter veículos estacionados nos dois sentidos dificulta o trânsito, sendo que a parte da avenida já existe tal sinalização de proibido estacionar. Sala das sessões, Messias Lopes, 8 de março de 2019, Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Requerimento número 031/2019, autores, vereadores Dionísio Dadalto, Daniel Dias e Emanuel Ari. Ao excelentíssimo senhor vereador Jordão de Amorim Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Providência urgente com referência ao bairro do Lagoinho. Primeiro, as ruas encontram em péssimo estado, com muitos buracos. Segundo, capina e limpeza de rua, das ruas e acesso. Terceiro, seja cumprido o cronograma de coleta de lixo. Justificativo. Trata-se de uma reiteração, apelando para o Executivo Municipal, atendo às reivindicações dos munícipes residentes na referida localidade, cuja situação só se agrava, dado o descaso evidente. Sala das sessões, Messias Lopes, 11 de março de 2019, Daniel Dias, Dionísio Dadalto e Emanuel Aires, vereadores proponentes. Ofício. Motoclube Companheiro do Asfalto. Rio Novo, 22 de fevereiro de 2019. Ofício 02, Câmara Municipal de Rio Novo, solicitação faz. O Motoclube de Rio Novo, Companheiros do Asfalto, vem respeitosamente, através deles, primeiramente informar os nobres edis desta casa sobre a nossa existência e consolidação desde 2015 nessa cidade. Por conseguinte, gostaríamos de solicitar aos nobres vereadores, através de Vossa Senhoria, o senhor presidente Jordão de Amorim Ferreira, apoio para a realização do primeiro Rio Novo Motofest, encontro de motociclistas, que será realizado por este motoclube em parceria com o Prainha Futebol Clube, representado na pessoa de Flávio Poliero Garcia. O evento será realizado no dia 4 de maio deste ano, no próprio campo do Prainha, e se destina a promover, além de um encontro de motociclistas, trazer entretenimento, lazer e cultura para a nossa cidade. Destaque, o apoio institucional e financeiro desta casa é de extrema importância para a concretização do evento. Colocamos-nos à disposição dos senhores para a reunião acerca da solicitação acima descrita. Certo deferimento do pedido, aguardamos vossa manifestação. Despedimos com sinceros votos de apreço e admiração. Leandro Rocha, presidente do Motoclube. Gelto de Souza da Silva, vice-presidente do Motoclube. Justiça Eleitoral, juiz da Zona Eleitoral de Rio Novo. Ofício. Circular número 10/2019. Rio Novo, 21 de fevereiro de 2019. A sua senhoria, o senhor presidente do Partido Político, município de Rio Novo, Goianá, Piau, Coronel Pacheco e Guarani. Prezado senhor, com cumprimento dessa justiça especializada e com o objetivo de dar ciência, bem como a mais ampla divulgação, a realização da depuração do cadastro eleitoral, comunico a vossa senhoria que, enquanto afixado nesse cartório eleitoral, o edital número 05/2019, contendo a relação de eleitores que deixaram de votar nas três últimas eleições e não justificaram seu voto. Tais eleitores, no termo 7º, parágrafo 3º, 71, 5º do Código Eleitoral e no parágrafo 6º e 8º do artigo 80... TSE número 21538/2003 terão as respectivas inscrições canceladas automaticamente caso não compareça ao cartório eleitoral no período compreendido entre 7 de março e 6 de maio de 2019 para regularização da sua situação. Assim, o eleitor constante da relação deverá procurar o cartório eleitoral munido de documento necessário a fim de regularizar a sua situação, pois, caso contrário, a respectiva inscrição eleitoral poderá ser cancelada. Informa ainda que não serão computadas ausências registradas para as inscrições atribuídas a eleitores cujo exercício de voto é facultativo, a exemplo do disposto do artigo 14 do inciso 2º da Constituição Federal. Analfabeto maior de 16 anos e menor de 18, maiores de 70 anos. Nessa oportunidade, apresento protesto de estima e consideração atenciosamente Ivone Campos, juiz eleitoral. Aqui encontra a lista.
É isso. Ordem do dia. Projeto de lei 006/2019, que autoriza a adequação dos anexos 1 da Lei 1101, de 29/6/2012, e dá outras providências. Passo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para emissão de parecer final. Projeto de Lei 006/2019, que autoriza a adequação dos anexos 1 da Lei 1101, de 29/6/2012, e dá outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de Lei 007/2019. Que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e dá outras providências. Passo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Projeto de Lei 007/2019, que dispõe a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e dá outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de Lei 009/2019, que autoriza o pagamento do piso nacional para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias que menciona. Passo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Projeto de Lei 009/2019, que autoriza o pagamento do piso nacional para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias que menciono. Em discussão?
Pela ordem.
Com a palavra do vereador Guilherme.
Senhor presidente, só para aproveitar para deixar registrado nessa remessa de projetos de lei, que a gente. Muito legal essa questão também, que a gente está podendo votar todos os reajustes no mesmo dia, praticamente, né? Fica uma coisa mais igualitária entre todos os servidores. E a questão dos agentes comunitários, quero aproveitar aqui que nós temos a presença de duas aqui hoje, que foi, nós recebemos no dia 7 ou 8 de fevereiro, o governo federal repassou a competência relativa ao piso dos agentes referente a janeiro, e logo após essa confirmação do recebimento do piso, foi realizados os trâmites formais para poder apresentar esse projeto de lei na Câmara. Ele foi apresentado uma semana antes do Carnaval e hoje está podendo ser votado para que possa a Prefeitura ter autorização para poder fazer o pagamento do piso. Mas registrando-se aqui que a lei consta no seu artigo 4º que ela entra em vigor na data da sua publicação, provavelmente deve ser publicada até o final dessa semana, no início da outra, mas com efeitos a partir de janeiro. Então, não haverá prejuízo algum aos profissionais agentes comunitários de saúde e também de endemias, que também registre-se aqui, senhor presidente, o último reajuste aprovado no piso dos profissionais foi em 2014. Então, saiu de 1014, apesar da prefeitura ter concedido o mesmo reajuste aos servidores ao pagamento deles no ano passado, mas de 2014 até 2019, ou seja, 5 anos depois que o piso foi readequado. E por isso que nessa proposta, já dentro do projeto de lei 13.708 de 2018, que já foi colocado um escalonamento para tentar tirar essa defasagem no piso. Então, para esse ano está previsto esse 1.250, para ano que vem, se eu não me engano, 1.400, né? 1.500, e para o outro ano, 1.550 ou 1.650? Só sei que ficou 2019, 2020 e 2021 já definido, mas que, conforme as legalidades, todo ano terão que passar esse projeto na Câmara para que a gente possa dar essa autorização. Mas já é uma garantia que os agentes terão aí os seus pisos já pelos próximos 3 anos garantidos. Tá? Então, fica aqui registrada essa questão dos pagamentos. E também meus agradecimentos a todos vocês pelo período que a gente trabalhou junto lá enquanto secretário de saúde. Gostaria que vocês levassem não só essa notícia aos agentes, como também meus agradecimentos. Tá bom?
Com a palavra o vereador João Bosco.
Cumprimento a mesa, os vereadores presentes, os munícipes presentes, funcionários da casa, né? A minha fala... O Guilherme, né, ressaltou bem o que eu iria fazer a colocação, né, agradecendo a presença das ACSs aqui presentes. Eu fui procurado por algumas ACSs com relação a não ter vindo, né, o reajuste no pagamento recebido no início de março, né, mas onde eu expliquei algumas que o projeto não foi votado a tempo, antes da folha de pagamento ser fechada. Né, o projeto, devido a feriado, uma série de coisas, não foi votado, mas hoje ele foi lido apenas o preâmbulo. No artigo 4º, conforme o Guilherme falou, vem falando que essa lei retroage, o seu efeito é a partir de 1º de janeiro. Então, os funcionários, né, tanto da saúde, né, os ACS e os ACS, não terão prejuízo com relação aos seus vencimentos. E com relação à lei, né, conforme o Guilherme falou, a lei 13.708, de 14 de agosto de 2018, né, esse aumento 2019 é 1.250, 2020 é 1.400 e 2021 é 1.550. Essa é a minha palavra, senhor presidente.
Agradeço a presença das duas agentes. E convido para que sempre voltem aqui à casa. Essa casa está de portas abertas para vocês. O reajuste, né, serve de incentivo, mais que merecido, pois poucos sabem o serviço que é prestado pelos agentes de saúde. Muita gente fala, você só anda na rua. Não sabe a responsabilidade que é. Sair com o exame dos outros, marcar médico dos outros, escutar algumas coisas desagradáveis. E até aproveitar aqui, eu sei que não é a hora, esclarecer para as duas que houve um mal entendido com relação ao requerimento 11 que eu apresentei aqui nessa casa, que todo mundo assinou. Fui procurado por alguns agentes de saúde que entender que o requerimento foi destinado aos funcionários do posto, mas só que não, ele foi destinado exclusivamente ao atendimento médico do PSF 2 e do PSF 1, porque são os dois médicos que todo dia que eu saio na rua escuto reclamação sobre os mesmos. Eu peço que vocês levem a mensagem aos agentes. Isso consta em ata, em áudio, só para esclarecer aqui. Projeto de lei 009/2019, que autoriza o pagamento do piso nacional para os agentes comunitários de saúde e combate a endemias. Em votação, Os vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Esclarecendo que todos os projetos aprovados hoje foi em segunda e última, e já constam. Requerimento 027/2019, de autoria dos vereadores Eduardo e Emanuel. Uma moção de aplauso para a Escola de Samba Unidos de Barrabás. Em discussão?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Guilherme.
Só rapidamente aqui, eu gostaria de ressaltar aqui o trabalho de todas as escolas, de todos os blocos. O carnaval, graças a Deus, aconteceu muito bem, na paz. Não tivemos ocorrências graves, igual a gente ficou sabendo nas outras cidades aqui da região. Então, acho que tem que ficar esse registro aqui. Na sua figura, o vereador Eduardo, presidente da mocidade, cumprimentar também o presidente da escola de samba Barrabás e os líderes dos blocos carnavalescos também, que são muito importantes e que abrilhantaram. E aproveitar a oportunidade para pedir a Vossa Excelência, o vereador Emanuel, se pode me dar a honra de poder assinar junto o requerimento 27, 28 e 29, porque eu acho que vocês foram muito felizes nessas lembranças.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Acho que o Emanuel não se opõe, eu acho que é bom, é válido pelo trabalho. Eu quero ressaltar também esse ano aqui que uma coisa que está renascendo no Carnaval de Rio Novo, que era uma tradição, que era o carnaval feito lá no Calixto, que estava esquecido, estava morto, e esse ano já deu um impulso. E você começar um negócio do nada aí, que estava esquecido, eu acho que também. E como o vereador Guilherme expôs bem aqui, a gente tem que ressaltar o trabalho da Polícia Militar e da segurança por parte da Prefeitura, porque a gente teve a infeliz notícia na região aqui de vários casos, tiroteio, e graças a Deus o carnaval aqui transcorreu dentro do excelente para todo mundo que veio. Eu acho que o resultado foi muito bom. Isso mostra a força do nosso povo, né? Na figura das escolas, dos blocos, né? Que não é fácil a gente fazer um carnaval, mas Rio Novo faz e faz com maestria. Só isso, senhor presidente.
Parabenizo aqui as duas escolas e aos blocos. E como o Guilherme disse, se eu posso assinar junto com vocês, que são três requerimentos de Andy Vale. Em discussão, requerimento 027. Votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 028/2019, de autoria dos vereadores Eduardo e Emanuel. Moção de aplausos à Escola de Samba Mocidade Independente de UNO. Em discussão. Votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 029/2019, de autoria dos vereadores Eduardo e Emanuel. Moção de aplausos, Associação dos Representantes dos Blocos Carnavalescos de Rio Novo, pela participação do Carnaval de 2019. Em discussão, votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 030/2019, de minha autoria, solicita que a Avenida Governador Valadares, em toda a sua extensão, seja proibido estacionar nos dois sentidos. É o trecho de trás da igreja até o consultório da diva dentista. Gente, tem dia que você não passa nem de bicicleta, você passa na rua, porque para quem manda de carro dos dois lados, infelizmente a rua fica intransitável.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo.
É o prolongamento de onde já está proibido estacionar, porque no momento, no início dela ali, é só um lado. Isso. Aí, continuar só um lado.
Em toda a extensão dela.
Só um lado, poder parar só de um lado.
Isso. Discussão. Requerimento número 030. Votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 031/2019, de autoria dos vereadores Dionísio, Daniel e Emanuel. que solicita providências urgentes com referência ao bairro Lagoinha. As ruas encontram-se em péssimo estado, com muitos buracos, capina e limpeza das ruas de acesso, que seja cumprido o cronograma de coleta de lixo. Discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Emanuel.
Senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes, uma boa noite. Primeiramente, eu gostaria de saudar aqui o vereador Guilherme, porque na última reunião eu estava ausente, então não tive essa oportunidade. Senhor presidente, a respeito desse requerimento, gostaria de expor aqui a seguinte situação. Recentemente, nós apresentamos aqui uma série de requerimentos, vou citá-los agora. O 5/2019 solicita limpeza e capina nas ruas do município, foi atendido parcialmente antes do carnaval. O requerimento 7/2019, solicitando que seja cumprido o cronograma de coleta de lixo nos bairros do município. O 14/2019, justamente providência sobre a infraestrutura dos bairros Lagoinha e Casablanca. E o 26, solicitando providências quanto aos buracos nas ruas do município, inclusive aqueles abertos pela Copasa, que esse requerimento também foi parcialmente atendido antes do carnaval, né? Foi que foram tapados ali os buracos das ruas do centro, na área que envolvia o carnaval. Então, pode parecer repetitivo, e é, mas, inclusive, nós sabemos das dificuldades aí, que o município tem inúmeras demandas, como o prefeito expôs aqui no início da reunião, mas é necessário fazer esse requerimento agora específico para o bairro Lagoinha, reiterando todas essas demandas, porque lá é um caso que vem já se arrastando há um tempo, incomodando muitos moradores lá. Então, enquanto o problema não for resolvido, é nosso dever aí como representantes levar essa reivindicação, essa justa reivindicação dos munícipes ao conhecimento do Executivo Municipal, por isso esse novo requerimento.
Mais alguém? Com a palavra, vereador João Bosco.
Eu gostaria também de solicitar aos vereadores que meu nome também fosse incluído nesse requerimento, visto que eu tenho sido procurado por moradores do bairro da Lagoinha, né? Cheguei também a fazer requerimento com relação a essa demanda apresentada na Lagoinha, e tenho sido procurado por moradores do bairro da Lagoinha, recebido mensagens, procurado com relação a que seja tomada algumas providências com relação à situação que o bairro se encontra, né? Visto que o prefeito falou com relação a prioridades, acredito que o bairro da Lagoinha é um caso que seja prioridade no município, visto que os moradores estão vivendo numa situação meio complicada lá diante de as reclamações que têm chegado até mim através dos moradores, são exatamente as que constam no requerimento. Então, por isso, eu gostaria de pedir autorização aos vereadores, autores do requerimento, que o meu nome seja incluído neste requerimento, visto que anteriormente fizemos um requerimento também com relação a isso. Acredito que todos os vereadores assinaram esse requerimento, mas nós ainda não tivemos um retorno. Então, esse é o meu pedido para assinar junto esse requerimento.
Eu tenho aqui uma sugestão. Todos assinem juntos e incluem aqui a limpeza dos lotes, que foi procurado na última sexta-feira por um morador. Segundo ele, vários lotes lá, o mato está muito alto. Se for de alguém, que notifique os donos. E se for público, que seja feita a limpeza e a capina dos mesmos. Se todos estiverem de acordo, todos concordam, a gente assina junto. Então, em discussão, requerimento 031/2019, votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Temos aqui um ofício do Botoclube de Rio Novo, pedindo um auxílio da Câmara para o Motofest. Infelizmente, a Câmara não pode repassar sua verba para nenhum evento, porque quem faz esse tipo de serviço é o Executivo. Caso você se proponha pessoalmente ajudar o evento, estão à vontade. Com a palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, eu estava durante a leitura aí do expediente, esse ofício do motoclube me chamou a atenção. Eu acho que institucionalmente a gente tem até formas de poder tá ajudando, seja na publicação de algum anúncio no site oficial da Câmara, no Facebook. E eu acho que a gente também pode, através da nossa assessoria jurídica, prestar algum tipo de informação à associação na questão de legalidade para uma associação poder receber algum tipo de subvenção pública. Então, hoje a gente não pode, a Câmara não é órgão financiador, repassador de recursos, mas a Câmara pode prestar essa assistência e incluir, através de projeto de lei, de emenda, ou através mesmo de requerimento solicitando ao Poder Executivo, que a associação conste no próximo orçamento, como uma entidade, desde que seja todas aquelas regras, sem fins lucrativos, devidamente constituída, que ela possa ter legalidade futuramente, receber algum tipo, CNPJ, receber algum tipo de subvenção. Porque hoje está se fazendo, igual foi falado no ofício, que eles já estão se consolidando, já tem uma equipe boa. Me fez até lembrar de um clube dos jipeiros aqui em Rio Novo, né, há muitos anos atrás, que era muito organizado também. Então, pode ser também mais uma entidade da nossa cidade que pode estar aí trazendo benefícios. Mas, para isso, a gente tem que orientá-los de como que é uma entidade legal para receber uma subvenção pública. Porque, hoje, da situação que está, nem o executivo pode ajudar, porque não tem essa documentação e talvez não é nem de conhecimento deles. Então, acho que essas são duas formas que a gente pode, quanto legislativo, estar auxiliando a todos eles aí.
Uma sugestão ótima. Eu vou entrar em contato com eles e pedir ao nosso assessor para que ajude eles nessa parte. Mais alguém quer fazer uso da palavra?
Senhor presidente, rapidinho, só para me complementar. Com
a palavra, vereador Guilherme.
Desculpa. Só gostaria de saber de Vossa Excelência aquela demanda que o Zé do Prá trouxe aqui na. Estava anotado. Estava anotado. Então vou até deixar para você complementar. Aquela demanda para saber qual o andamento que teve, se já foi feito algum contato, para que a gente possa também dar esse retorno para ele.
Temos aqui um ofício da Justiça Eleitoral com a lista de vários nomes que estão com irregularidade perante a Justiça Eleitoral. Não foi lido todos os nomes, que tem mais de 180 nomes. E palavra livre.
Eu ia falar em relação a essa comissão aí lá em Cataguases, já tinha entrado em contato, já tinha alguma previsão de data para a gente ir lá, como ficou acordado aí?
Ainda não.
Então, acho que isso poderia ser feito.
Carnaval assim. Agora, isso, aí a gente não teve tempo.
Poderia fazer isso essa semana, pedir a secretária.
Essa semana agora a gente entra em contato e marca para a gente ir lá. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Emanuel.
Só para reforçar essa questão aí. Pedir uma urgência nessa marcação dessa comissão, porque é uma situação ruim para os produtores, né, que causa prejuízo para eles aí, essas quedas de energia. Bom, eu ia anunciar a verba do deputado Júlio de Algarve,
mas
já foi anunciado pelo prefeito. É o deputado que eu pedi votos, que foi um dos que pediram votos para ele na última eleição, o Dionísio também está aqui presente. É um deputado que em todos os seus mandatos vem destinando alguma emenda, alguma verba para o nosso município, já parceiro antigo, hein? E vou continuar trabalhando aí para que ele libere mais. A gente sabe que é difícil, mas a nossa parte a gente faz. E gostaria também de perguntar a Vossa Excelência a respeito dos ofícios que o Ministério Público encaminhou para cá, sobre aquelas denúncias que foram enviadas lá, se já houve a resposta da Câmara. Eu acho que o prazo já deve ter terminado. E se houve a resposta, Gostaria de ter uma cópia também.
Eu encaminhei para lá os requerimentos que foram feitos aqui, cobrando ao executivo, mostrando que a gente cobra e, infelizmente, não veio ainda. Com relação ao Fundeb, foi enviado a ata e foi aprovado pelo Tribunal de Contas. Foi isso que eu enviei. Eu não fiz um ofício, nem nada. Eu encaminhei os trabalhos que estão sendo feitos aqui. A gente teve o respaldo sobre o Fundeb com o Tribunal de Contas e, com relação aos empenhos, já tiveram várias solicitações aqui dessa casa. Enviei para o Ministério Público de todos que já apresentaram aqui os pedidos. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Gente, então os requerimentos que você assinar para nós. Oi?